Senhoras e senhores, boa noite, universitários, convidados, os senhores vereadores da Câmara Municipal de Itabirito, na criação da Escola do Legislativo, realiza a sessão solene nesta noite para a instalação desta escola. Nesta data especial, esta Casa Legislativa, juntamente com os ilustres vereadores, vem instalar a Escola do Legislativo para que este legado permaneça nesta Casa, através dos termos da Resolução número 2/2015, de 18 de junho de 2015. Convido, neste momento, os senhores vereadores para que tomem assento em seus lugares. Registramos com prazer a presença dos seguintes convidados: Marcela Pinto Ribeiro, representando a doutora Priscila Viana; Gleides Cardoso, supervisora da Escola Municipal Ana Amélia de Queiroz; Ana Maria Zupo, diretora de Educação Básica da Prefeitura de Itabirito; Cleia Braga, diretora pedagógica; Salete Vasconcelos, diretora das escolas da Prefeitura de Itabirito; Eliane Souza, diretora do Centro Educacional Municipal SEMI; Sônia Cicote, diretora da Escola Municipal Natália Donada Melilo; Elisângela Gomes, assistente social; Tânia Aparecida Arcanjo, coordenadora do Amor Exigente; Nelly Aparecida Faria, assistente social; Águeda das Mercês, diretora pedagógica do sexto ao ano período e do EJA; Maria Helena Paranhos, presidente da Associação do Amor Exigente; Antônia Avelar, secretária municipal de Agricultura e Pecuária e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Itabirito; Jussara Malheiros, diretora de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de Itabirito; Ricardo Jacques Orlandi, vice-presidente do Amor Exigente. Ainda registramos a presença de Renata Aline de Souza, da Escola Estadual Henrique Michel, lá exerce o cargo de vice-diretora; Fátima Consuleide, diretora da Escola Municipal Laura Queiroz; Elisângela Aparecida Silva, vice-diretora da Escola Laura Queiroz. Contamos também aqui registrando a presença dos universitários da Unipac Itabirito, Grupo Alice Educacional, e também dos alunos universitários da Unopar, Universidade do Norte do Paraná. Convidamos neste momento o senhor presidente Maximiliano Silva Baita Fortes para que assuma os trabalhos desta reunião solene.
Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui na Casa do Povo, na Câmara Municipal, nessa noite tão especial. E nesse momento eu convido aqui nosso vice-presidente da Câmara, Rodrigo Campos, para tomar assento à nossa mesa diretora. Convido também nesse momento nosso secretário, vereador dessa casa, Davi Antunes, que tome assento junto à mesa diretora. Quero, nesse instante, convidar também para fazer parte aqui dessa nossa mesa o palestrante da noite, nosso convidado especial, professor, mestre, Professor Antônio José Calhau, seja muito bem-vindo, professor. Que gentileza fazer parte aqui da nossa mesa. Convido também, nesse momento, que nos honra muito com a presença, nosso meritíssimo juiz, doutor Antônio Francisco, para fazer também parte da nossa mesa diretora. Na sequência aqui, eu vou convidar também a nossa secretária municipal de educação, Ana Góes, para fazer parte aqui, a nossa mesa diretora. Ana Góes, seja muito bem-vinda. Na sequência também, quero convidar nosso presidente da Associação Comercial e Empresarial, advogado também da cidade, doutor Alceu, para fazer parte aqui também dessa reunião solene, a nossa mesa diretora. Convido também um grande amigo, coordenador de parceiros da Desita, Denis Donato, que faça parte aqui com a gente da nossa mesa, nessa reunião solene. Na sequência, também convido a nossa presidenta da CDL, Ana Carolina Tabari, a fazer parte aqui, um prazer recebê-la. Convido também o professor, coordenador da Unipac, Taberito, professor José Carlos Henriques, nesse ato também, representando aqui o grupo ALIS. É isso mesmo, Zé Carlos? Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Destacando também a presença aqui dos universitários. Muito obrigado mesmo. Convido a todos para ficarem à vontade, tomarem assento.
Na sequência, nós convidamos agora a Associação Cultural Coral Os Canarinhos de Itabirito para cantarem os hinos nacional e de Itabirito. Regência do maestro Eric Lana e participação também do regente Felipe Nolasco.
Ouviram-me
Quero aproveitar para agradecer o Coral Canarinhos, os professores do Coral Canarinhos, sempre abrilhantando aqui as nossas solenidades. Muito obrigado, viu, Eric, e toda a equipe aqui do Coral. Parabéns mesmo. Nesse momento, solicito ao secretário e vereador Davi Antunes que proceda às chamadas dos colegas vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga. Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Rildo Xavier de Moraes. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus e havendo número regimental, declaro aberta essa reunião solene no ato de implantação da Escola do Legislativo de Itabirito.
Essa escola se instala exatamente no último dia do mês em que se comemora os 92 anos de emancipação política administrativa de Itabirito. Portanto, além de ser um marco a instalação da escola, ela faz também parte desse aniversário da cidade, que traz para todos nós itabiritenses esperança de dias melhores. Na sequência, convidamos o excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Itabirito, diretor do fórum, Dr. Antônio Francisco Gonçalves, para que faça o seu pronunciamento.
Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento a mesa desta casa, na pessoa do seu presidente, Maximiliano Fortes, e na pessoa deste, cumprimento os demais vereadores, o palestrante da noite, autoridades e público presente. O Legislativo Municipal hoje dá mais um passo no sentido de cumprir a Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998. Veio incorporar a seu texto a obrigação da manutenção das escolas de governo para o aperfeiçoamento e formação dos talentos humanos da administração, acrescentando a essa atribuição que permeia todos os níveis de governo, que seja a União, os Estados e os municípios. No artigo, acrescentando ao artigo 39 da Constituição Federal, o parágrafo 2º, no qual traduz: a União, os Estados, o Distrito Federal manterão escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contrato entre entes federados. Segundo os dados do TSE, temos aproximadamente 53.401 parlamentares no nosso país. E para ajudar este contingente de senadores, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, é necessário que as equipes de assessoramento e apoio estejam qualificadas profissionalmente para que as demandas da sociedade possam ser atendidas adequadamente e o próprio processo democrático tenha dinâmica e efetividade. Ademais, é dever ser papel da Escola do Legislativo do município de Itabirito desenvolver processos formais de educação continuada, executando programas de ensino para atender às necessidades de aperfeiçoamento profissional de parlamentares e servidores do Legislativo, promovendo melhoria contínua nos serviços prestados aos cidadãos e a valorização dos recursos humanos desta instituição. A partir de hoje, o povo de Itabirito terá A partir de hoje, o povo de Itabirito terá um papel importante para a perenidade da Escola do Legislativo, exigindo dos parlamentares e dos servidores maior qualificação, tanto para a discussão dos temas políticos, mas dos temas que envolva o interesse da coletividade e da comunidade neste espaço. Quero, finalmente, dizer que o saber não ocupa espaço e a Casa do Legislativo está abrindo mais um espaço para o conhecimento. Muito obrigado.
Retorna a palavra, então, ao presidente dessa casa, vereador Maximiliano Baeta Fortes, para que dê sequência a esta reunião solene.
Bom, antes de passarmos a palavra para o professor Antônio, para o José Calhau, eu também quero fazer um breve comentário desse momento para a Câmara e vou iniciar mais uma vez saudando a todos, saudando o nosso meritíssimo juiz, doutor Antônio, Antônio Francisco, professor José, Antônio José Calhau, que nos honra aqui com a presença, mestre, doutor em administração pública, cumprimentar o nosso vice-presidente Rodrigo Campos, vereador e secretário da Casa, Davi Antunes, cumprimento a extensão da mesa aqui, doutor Alceu Batista, presidente da SEI, Denis, coordenador de parceiros da Desita, presidenta da CDL, nossa grande amiga e parceira Ana Carolina, Ana Góes, representando a prefeitura, secretário municipal de educação, José Carlos, coordenador do curso de direito, não é isso, gente? Da Unipac, representando também o grupo Alice, caríssimos universitários, colegas vereadores, público presente, demais autoridades, cumprimento todos na pessoa do nosso secretário de Agropecuária, Antônio Avelar, grande amigo, funcionários da casa, um prazer recebê-los aqui também, né? A casa é de vocês também. Então, uma boa noite a todos. É um momento muito especial, que eu entendo assim, a instalação da Escola do Legislativo de Itabirito, porque, quando nós assumimos aqui, Davi, Rodrigo, a presidência da Câmara, o que mais me perguntaram foi o seguinte, doutor Antônio, qual que é o maior desafio que você acha que você terá à frente do Legislativo? Eu pensei e cheguei à conclusão que o maior desafio é demonstrar para a comunidade, no nosso caso, a comunidade itabiritense, a importância e o valor do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, refletindo na vida de cada cidadão, cada cidadã itabiritense. Esse, para mim, é o maior desafio. Poder, muitas vezes, professor Antônio, que é desmerecido, muitas vezes confundido, né? Muitas vezes mal entendido qual que é realmente a principal função do parlamentar vereador. Então, entendo. E é o vereador que é o ente mais próximo ali na federação, é o político mais próximo da comunidade. Entendo que esse é o maior desafio quanto presidente dessa casa. E, a partir daí, estabelecemos, junto com a nossa equipe, junto com os colegas vereadores, um plano de ação para ser executado no decorrer desse ano, com várias metas a serem alcançadas. Na parte administrativa, estamos implantando o planejamento estratégico da Câmara, que é uma novidade ainda, professor, no ambiente de câmaras municipais. Os universitários, alguns devem já ter visto, estudado, visão, valores, procedimentos. Vamos iniciarmos, depois de mais de 20 anos, parece, o concurso público, e vamos fazer Fizemos uma reforma estrutural na Câmara, vamos fazer a reforma física aqui no plenário para atender às normas técnicas, principalmente de acessibilidade, de segurança, de incêndio, para melhor receber a população. Implantamos uma política de comunicação com o site da Câmara, lei de transparência, ouvidoria. Hoje, doutor Antônio, as legislações, as leis todas já estão disponíveis para acesso à população no site da Câmara. E temos meta de economizar R$1 milhão como forma da Câmara ajudar o município nesse momento de crise. Na parte parlamentar, estamos priorizando, já foram 66 projetos, que é uma das, para mim, falar com o professor Antônio Calhau, é a função mais importante, no meu ponto de vista, do vereador, que é legislar, saber aprovar os projetos, saber discutir os projetos aqui, porque vai influenciar a vida de cada cidadão que for aprovado ou não aprovado aqui nesse plenário. Já foram 66 projetos tramitados, discutidos, e estamos priorizando, nesse momento, em virtude desse momento, desse ano tão desafiador, nesse momento de crise, os projetos de apoio à geração de emprego e renda. Acabamos de aprovar, nessa segunda-feira, o projeto de implantação definitiva da Madison. São mais 200 novos postos de trabalho para Itabirito. Enfim, fizemos um plano de ação nesse sentido para mostrar a importância do Poder Legislativo para a nossa população. Mas, dentro dessas ações, a gente fica entusiasmado, acaba esticando um pouco, professor. Para mim, a mais significativa, é a que realmente fará uma grande diferença, é a escola do Legislativo. Então, é um momento importante, eu entendo ser um marco para a Câmara Municipal, justamente por essas três diretrizes principais que a escola tem. O doutor Antônio falou muito bem. Qualificar o parlamentar, qualificar as lideranças, o vereador, qualificar o servidor da Câmara. Nós temos servidores aqui de carreira. Nem parece, mas já são de carreira. De quantos anos dedicando aqui à Câmara? Teremos concurso agora, teremos novos servidores. Então, é muito importante. E, principalmente, ser um canal de integração direto com a nossa população. Na parte de formação de novas lideranças, na parte da educação cidadã. Por isso, eu entendo, e a gente fica entusiasmado, fala mais um pouquinho, que é um momento muito marcante para a Câmara Municipal de Itabirito. Agradeço a todos, agradeço ao professor Calhau, doutor Antônio, pela disponibilidade, doutor Antônio. Vossa Excelência talvez não saiba, mas quando nós estávamos conversando, o Adalberto vai lembrar muito bem, e aí teve um intermediário com a doutora Alceu, e nós estávamos em dúvida se colocaríamos a escola do Legislativo, devido ao curto tempo de gestão. O doutor Alceu falou assim: doutor Antônio é entusiasta da escola do Legislativo. Depois nós chegamos a conversar. Aquilo já deu um gás, um entusiasmo, vamos implantar. Pela credibilidade do doutor Antônio, pelo perfil dele, grande colaborador, não só na parte de juiz, mas nas partes, hoje, literalmente, cidadão itabiritense. Então, agradeço. Agradeço a todos os vereadores aqui presentes que aprovaram o projeto de resolução número 2, 18 de junho desse ano, mantendo e aprovando e criando a escola do Legislativo. Agradeço muito ao prefeito Alex, na pessoa da Ana Góes. Já iniciamos algumas parcerias, né, Ana? Algum debate, quem sabe levar, é uma contribuição da escola do Legislativo, a matéria de cidadã, como tinha antigamente, sou muito velho, não, mas peguei o SBB, Moral e Cívica, levar para as escolas, para começar a trabalhar a criança dentro das escolas. Então, já iniciamos, né, Ana? Essa conversação pode ser uma contribuição aqui da Escola do Legislativo, e agradeço ao prefeito, que são os poderes independentes, mas trabalhamos de uma forma parceira, de uma forma adequada para o desenvolvimento do município, sabendo da independência dos poderes. Agradeço a toda a equipe da Câmara. É difícil citar nomes, mas vou agradecer em nome do Adalberto, da Simone, do Rodrigo e da Joalina, representando todos os funcionários que dedicaram muito à implementação da escola do legislativo. E termino aqui, é difícil você trazer a minha fala, trazer alguma passagem que você vivenciou, mas ontem nós tivemos, falava com o professor Calhau, nós tivemos a primeira ação da escola do legislativo. Recebemos quantas pessoas, Simone? 72? Quantos alunos? 76 alunos da escola da vovozinha que pediram para conhecer a Câmara, para entender o que é o papel do vereador. O Gilmar esteve presente, outros vereadores. E naquele momento, nós achávamos que ia ser uma reunião assim, uma visita muito simples, muito rotineira. E preparamos para explicar, fizemos uma simulação, inclusive acatando a sugestão do doutor Antônio, que tem também conhecendo o judiciário, nós fizemos aqui conhecendo o legislativo, fizemos uma simulação, uma reunião com os alunos sendo vereadores, mas nos causou uma impressão tão boa, um sentimento tão bom, quando nós cantamos o hino nacional, cantamos o hino de Itabirito. Eu achei que só eu que fiquei embargado com tamanho civismo, professor, que eles cantaram, tamanho respeito, que há muito tempo que eu não via, tanto o hino de Itabirito como o hino do Brasil, que nos emocionou. E aí, quando eu olhei para o lado, os funcionários também emocionados, porque o recado indireto foi assim: olha, nós acreditamos em vocês. Acreditamos nos vereadores, no parlamento, acreditamos na nossa cidade, acreditamos no nosso estado e acreditamos no nosso país. Então, eu queria trazer esse momento e agradecer a todos por esse momento tão especial na vida da nossa Câmara. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Passaremos agora à leitura do protocolo de intenções. Primeiro conveniente, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Segundo conveniente, Câmara Municipal de Itabirito. Vigência 5 anos, a partir da data da assinatura. Prorrogáveis. O objeto é o apoio técnico-pedagógico com vistas à instalação e ao funcionamento da Escola do Legislativo junto à Câmara Municipal de Itabirito. Área responsável, Gerência Geral da Escola do Legislativo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ 17516-113-0001-47, concede na Rua Rodrigues Caldas 30, Belo Horizonte, doravante denominada Assembleia, representada pelo seu presidente, deputado estadual Diniz Antônio Pinheiro, e pelo seu primeiro secretário, deputado Dilson Melo, e a Câmara Municipal de Itabirito, escrita no CNPJ 18-366-963-00178, com sede na Avenida Queiroz Júnior 639, Centro Itabirito, doravante denominada Câmara, representada neste ato pelo seu presidente Maximiliano Silva Baeta Fortes, celebram o presente protocolo de intenções por meio das cláusulas e condições a seguir. Do objeto, o presente protocolo de intenções tem por objeto o apoio técnico-pedagógico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Escola do Legislativo, ao funcionamento da Escola do Legislativo Municipal, junto à Câmara Municipal de Itabirito, destinada à formação e ao aperfeiçoamento de agentes políticos, servidores públicos, cidadãos em geral, especialmente nas áreas temáticas de interesse e atuação do Poder Legislativo. Das obrigações da Assembleia. Compete à Assembleia, por intermédio de sua Escola do Legislativo, disponibilizar à Câmara orientações, informações, materiais referentes aos programas e atividades desenvolvidas pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, como subsídio para a implantação e funcionamento da Escola do Legislativo Municipal. Apoiar, mediante demanda, a realização de atividades específicas pela Escola do Legislativo Municipal, por meio de disponibilização de vagas em cursos oferecidos pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cessão de professores dos quadros da Escola do Legislativo de Minas, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para oferta de cursos e palestras nas áreas temáticas de especialização dos mesmos nos limites da sua disponibilidade. Indicação de professores externos para oferta de cursos e palestras em áreas temáticas não contempladas pelos quadros da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Disponibilização de publicações, material ou conteúdo didático utilizados nos projetos e atividades realizadas pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Das obrigações da Câmara. Compete à Câmara responsabilizar-se por toda a infraestrutura necessária à implantação e ao funcionamento da Escola do Legislativo Municipal, especialmente em termos de espaço físico e de pessoal, na medida dos projetos e atividades a serem realizados. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da realização de suas atividades específicas, incluindo transporte, hospedagem e alimentação dos professores, quando cedidos pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Contratação e pagamento de professores externos, quando necessário. Reprodução do material didático disponibilizado pela Escola do Legislativo da Assembleia. Parágrafo único. Serão de exclusiva responsabilidade da Câmara quaisquer obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação de pessoal de apoio e de professores necessários à realização das atividades da Escola do Legislativo Municipal. Dos recursos financeiros, o protocolo de intenções, ora celebrado, não implica compromissos financeiros entre as partes convenientes, cabendo a cada uma o custeio das despesas decorrentes das respectivas obrigações por conta das dotações orçamentárias próprias. Da vigência, o presente protocolo de intenções terá vigência de 5 anos, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes. Da extinção, este protocolo de intenções poderá ser denunciado ou rescindido de comum acordo entre as partes ou unilateralmente, desde que a parte rescindente comunique a sua decisão à outra, por escrito, no prazo mínimo de 90 dias de antecedência, ou de imediato, no caso de descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. Do foro, fica estabelecido o foro da comarca de Belo Horizonte como competente para dirimir quaisquer questões, porventura decorrentes da execução deste instrumento. As partes firmam o presente protocolo de intenções em 2 vias de igual teor e forma, juntamente com 2 testemunhas. Belo Horizonte, 22 de junho de 2015, deputado Diniz Antônio Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Deputado Dilson Luiz de Melo, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, presidente da Câmara Municipal de Itabirito. Na sequência, convido a todos para receber com entusiasmo o nosso convidado especial, o professor mestre Antônio Zé Calhau de Rezende, que irá proferir a palestra de instalação da Escola do Legislativo. Permita, professor, antes de passar para o senhor à tribuna, de fazer a leitura do seu currículo. Graduado em Direito pela PUC-MG, especialista e mestre em Direito Administrativo pela UFMG, dissertação de mestrado, órgãos autônomos, enquadramento na administração pública, peculiaridades e natureza jurídica, na UFMG, em 2001. Artigos publicados, Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Revista do Tribunal de Contas de Portugal, Revista do Legislativo, Cadernos da Escola do Legislativo, Cadernos de Ciência de Legislação de Portugal. Membro do Conselho Editorial do Periódico Cadernos da Escola do Legislativo. Consultor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Palestrante da Associação Mineira de Municípios, AMM. Professor da Escola Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E professor colaborador da Fundação João Pinheiro. Membro do Grupo de Preservação do Acervo da Biblioteca Camilo Prates, da Assembleia. consultor da Assembleia e professor da Escola do Legislativo. Recebamos, portanto, o mestre Antônio José Calhau de Rezende.
Meus caríssimos, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar os componentes desta mesa, na pessoa do nosso ilustre presidente, Maximiliano Fortes, doutor Francisco, juiz de direito, cuja presença muito nos honra, demais vereadores e componentes desta Casa Legislativa, servidores deste Parlamento, demais autoridades presentes, alunos do curso de Direito da Unipac, minhas senhoras e meus senhores. É um prazer muito grande ter o privilégio, a honra e a oportunidade de participar desse evento majestoso que é a criação da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Itabirito. Eu diria que se trata de um marco, não só na história do Poder Legislativo do município, mas também da coletividade, porque o papel que a Escola do Legislativo exerce é um papel fundamental, não só no Estado Democrático de Direito, de que tanto se fala no Brasil, mas também por envolver questões de cidadania. Fala-se muito em cidadania no Brasil, é um termo comum usado por juristas, filósofos, professores, historiadores, mas poucas pessoas conhecem a acepção completa do termo cidadania. Cidadania não é apenas o direito de votar e ser votada a cada 4 anos. Isso aí é o aspecto político da palavra cidadania. Cidadania envolve participação na vida pública. Cidadania implica participação nos negócios do Estado, seja no âmbito do Poder Legislativo, seja no âmbito do Poder Executivo, seja no âmbito do Poder Judiciário. E a Escola do Legislativo, que hoje se instala, tenho certeza que será um instrumento relevantíssimo para aproximar o Poder Legislativo, os vereadores desta Casa e a sociedade civil organizada. Não existe em qualquer país do mundo democracia, não existe cidadania sem participação do indivíduo na vida pública. E a palestra que eu vou dar aqui hoje, que eu vou proferir aqui hoje, significa, tem como título o papel da Escola do Legislativo. Me sinto, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, extremamente honrado de participar desse marco histórico que é a criação da escola. Muito bem, primeira questão que eu já começo fazendo uma argumentação. O que é uma escola do legislativo? Quais são os objetivos da escola do legislativo? Qual o seu enquadramento na estrutura da Câmara Municipal? Bom, escola do legislativo, antes de qualquer coisa, é uma escola de governo. Quando se fala em escola de governo, muita gente acha que isso é algo inerente ao Poder Executivo, e não é. Governo não é só executivo. Governo resulta da interação dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Portanto, a escola que hoje se cria é uma escola de governo que vai atuar no âmbito do Poder Legislativo. Segunda questão, a escola do Legislativo, nos 3 níveis de governo, ela é um órgão que integra a estrutura do Poder Legislativo. Assim como você tem o departamento de pessoal, a gerência de plenário, a gerência de consultoria, existe a Escola do Legislativo, com uma finalidade ou vários objetivos específicos. Qual é o papel mais importante de uma Escola do Legislativo? Né? Que já está, inclusive, na Constituição Federal, que foi dita aqui muito oportunamente pelo doutor Antônio Francisco. Qualificar e capacitar os servidores para um melhor serviço a ser prestado à sociedade. Não é? Então, e essa capacitação, ela envolve não apenas os servidores da Câmara Municipal, os servidores da Assembleia ou do Congresso, mas também os membros do Poder Legislativo. Então, ela tem um alcance muito mais amplo e não se restringe apenas a capacitar os servidores do Parlamento. Ela não é, a Escola do Legislativo não é uma instituição hermética, é fechada, né? Ela é uma instituição voltada também para a sociedade. A Assembleia Legislativa de Minas, né, constantemente realiza eventos voltados para a sociedade civil. Né? Não são cursos apenas voltados para os servidores da Assembleia. Não são cursos voltados apenas para os deputados. Existe uma grade, existem programas da escola que incidem diretamente sobre os servidores da Assembleia. Mas existem outros projetos e programas que são voltados para lideranças comunitárias, para as câmaras municipais. Existe um evento muito importante que a Escola do Legislativo da Assembleia faz, que se chama Encontros com a Política. Esse Encontros com a Política é, na verdade, o quê? Uma interação, um acordo entre a Assembleia de Minas, por meio da escola, e as câmaras municipais. Nesses eventos, são feitos palestras, né, exposições de servidores da casa, consultores, procuradores, sobre temas voltados para o processo legislativo, para a função fiscalizadora do poder legislativo. Então, a escola é uma instituição que capacita não só os servidores do poder legislativo, não só os vereadores, mas também membros da sociedade civil. E a Assembleia de Minas tem se destacado muito também nessa parte, né? E que é um aspecto fundamental. Bom, agora só para verificar a importância e o papel de uma escola do legislativo, né? Nós temos que fazer uma breve análise sobre as funções do poder legislativo, né? Vocês aí que estão estudando direito, talvez ainda não tenha tido uma aula de direito constitucional fazendo essa abordagem do papel do poder legislativo. Até hoje, senhor presidente, senhores vereadores, tem muita gente que acha, principalmente o cidadão comum, que o papel do poder legislativo é só produzir direito. É só fazer lei. Não é? Pode fazer uma enquete aqui na frente da Câmara Municipal. 70% vai falar que o vereador só faz lei. Lei, ou seja, a feitura das normas jurídicas, a elaboração das leis que regulam a vida social, é apenas uma das atividades do poder legislativo. Mas isso não esgota o papel da Câmara. Além da produção do direito, que é, diga-se de passagem, uma atividade extremamente complexa, legislar não é coisa fácil. Para legislar, você tem que ter uma equipe de assessores que tenha conhecimento da Constituição, que tenha conhecimento da legislação, que tenha conhecimento do regimento interno da Câmara Municipal, né, que tenha noções elementares de redação legislativa e, acima de tudo, tenha conhecimento da realidade. A lei não pode ser feita, senhor presidente, senhores vereadores, de costa para a sociedade. Por que que a maioria das leis no Brasil não pegam? É a expressão que todo mundo usa. Por que que a grande maioria das leis nesse país não atinge a sua finalidade, não tem eficácia social? Porque elas são feitas de costa para o cidadão. Os nossos legisladores ainda não ouvem, e o cidadão ainda não tem interesse em acompanhar as atividades do poder legislativo, em de participar das audiências públicas, participar de seminários legislativos, participar de ciclos de estudos que são realizados no poder legislativo. Mas na hora de criticar um vereador, uma decisão, uma lei, todo mundo critica, mesmo sem conhecer o papel e a importância do poder legislativo. Então, antes de criticar, é preciso conhecer. É preciso acompanhar a atuação dos vereadores. O que está sendo debatido na Câmara? Quais foram os projetos aprovados na Câmara? O que vai ser importante e útil para a comunidade? É isso que o cidadão precisa. Isso é cidadania. Cidadania é participação na vida pública. Quando você assiste a uma reunião, sugere a um vereador a apresentação de um projeto de lei, sugere ao vereador um aprimoramento em uma lei existente, porque a lei está falha, você está realizando cidadania. Isso é cidadania. E é também democracia. Então, os vereadores, para fazerem leis de qualidade, precisam de ter o quê? Técnicos capacitados em processo legislativo. E qual o papel da escola nisso? Formar especialistas em processo legislativo. Fazer cursos em convênio com outras instituições sobre a qualidade da legislação. No Brasil, infelizmente, nós preocupamos muito com a quantidade das normas, né? Mas preocupamos pouco com a qualidade das leis. Nós temos um superávit de vigência e um déficit de eficácia social, porque muitas não servem para nada, né? Outra atividade importantíssima do poder legislativo, função fiscalizadora. A função fiscalizadora, presidente, no meu entendimento, hoje, ela é tão importante, ou até mais do que a função legislativa. Porque leis, embora seja super importante, e é referência para a atuação de qualquer órgão público, nós já temos muitas. É preciso colocá-las em prática, garantir a sua aplicação, por isso que ela tem que ser bem feita. E a fiscalização? Será que o nosso poder legislativo fiscaliza de forma satisfatória o poder executivo? Muita gente não sabe que quando o executivo, quando o prefeito baixa um decreto para regulamentar uma lei aprovada na Câmara, e se esse decreto contraria a lei, ou a Câmara Municipal pode aprovar um decreto legislativo para assustar a eficácia desse regulamento, desse decreto. Porque um decreto do prefeito não pode contrariar uma lei aprovada pela Câmara. Isso é manifestação da função fiscalizadora. E é pouquíssimo feito no Brasil. Lá na Assembleia de Minas, vou dar um caso concreto para os senhores, que eu fiz um estudo recente sobre isso no ano passado. E publicamos até um livro, que eu vou até distribuir aqui para a biblioteca da Câmara. Em 25 anos da Constituição Mineira, que é de 89, a Assembleia aprovou em torno de 11 mil leis. 11 mil leis. E nesse mesmo período, apenas 3 atos normativos do Executivo foram sustados pela Assembleia. Olha então o paradoxo, a diferença que existe entre a produção normativa, a elaboração do direito, que nós estamos mais atrelados a ela, e a função fiscalizadora. Né? Isso é apenas uma manifestação da função fiscalizadora. Outra, comissão parlamentar de inquérito, que se fala tanto, para que serve uma CPI? Para investigar indícios de irregularidades na administração pública. Não é? Os requerimentos que solicitam providências a órgãos do Poder Executivo. Os pedidos escritos de informação à secretária municipal por intermédio da mesa da Câmara. Isso tudo é função fiscalizadora. Por que que quando os pedidos são feitos, muitos não são respondidos? E quando são, é saindo pela tangente. E aí vem outra questão fundamental que dificulta o controle no Brasil. É a tradicional subserviência do Poder Legislativo e Executivo. Enquanto não acabar essa subserviência, o controle externo que o Poder Legislativo exerce sobre o Executivo vai continuar sendo o quê? Figura meramente decorativa. Não existe submissão de um poder a outro. Em Estado de Direito como o Brasil, os poderes estruturais, Executivo, Legislativo e Judiciário, estão no mesmo nível, no mesmo pé de igualdade. Só que a prática, a nossa realidade, diferentemente de outros países, é de uma tradicional submissão. O que vem do executivo é chancelado. O que vem do prefeito é carimbado. E tudo é aprovado. E há ainda um grave problema. Muitos prefeitos não gostam que os vereadores apresentem emendas a seus projetos. Né? Isso é fato. E não é só o prefeito, não. O presidente da República também não gosta, não. Governador do Estado também não. Por quê? Porque existe uma concepção equivocada de que as emendas parlamentares vão destruir o projeto do Executivo. Isso é outra ideia que já está o quê? Totalmente ultrapassada. Muitos projetos do governador do Estado que chegam na Assembleia passam por um crivo de redação legislativa fantástico. E muitos são melhorados. Agora, a ideia original prevalece, mas a Assembleia aprimora o projeto. A Assembleia aperfeiçoa o projeto. E muitos vêm capengam e saem muito melhores do que chegaram. Então, nós precisamos investir nessa função fiscalizadora. E aí, a capacitação e a qualificação dos servidores, dos assessores, pela escola do Legislativo, pode dar munição para que os vereadores fiscalizem melhor o Poder Executivo. Porque isso faz parte o quê? Do trabalho de assessoramento feito aos parlamentares. Não se legisla sem assessoramento técnico. Não se fiscaliza a administração sem um competente assessoramento técnico. Então, falei duas atribuições importantes. A normativa ou legislativa e a fiscalizadora. E ainda temos a função julgadora. Né? Essa aí que quase ninguém sabe. A Câmara pode, em determinadas situações, cassar o mandato do prefeito, né, se ele cometer algumas irregularidades previstas no Decreto-Lei 201, de 67. Nesse caso, não é o juiz, não é o Tribunal de Justiça que vai extinguir o mandato, destituí-lo do cargo de prefeito. Vai ser o plenário da Câmara Municipal, desde que ocorra uma das hipóteses previstas no Decreto-Lei 201. A mesma coisa acontece com o vereador. Se o vereador cometer um ato incompatível com o decoro parlamentar, se o vereador tiver residência fora do município onde foi eleito, ele está sujeito à perda do mandato por decisão da Câmara. E muitas pessoas, o cidadão comum, não sabe disso. E é uma atribuição relevante, não é? Outra atividade importante do Poder Legislativo é a função político-parlamentar, né, que é da essência do mandato. Não é? Todo vereador, todo deputado estadual e todo deputado federal é representante do povo. E nessa função de representação, ele pode mediar conflitos. O que, que é isso, gente? Mediar conflitos entre vários segmentos da sociedade ou entre esses segmentos e o próprio Estado. E o próprio poder público. E como conciliar isso? Mediante audiências públicas. A Assembleia de Minas realiza constantemente audiências públicas. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que é presidida pelo deputado Val Ângelo, é a comissão que mais realiza audiência pública para ouvir o cidadão, discutir temas de relevante interesse público, subsidiar matéria relacionada com o processo legislativo, né? Então, é outro papel importante do Poder Legislativo. Falei três, né? Ou quatro? Falei três. Função legislativa, função fiscalizadora, função julgadora e função político-parlamentar. Quarto. E ainda tem uma que é muito simples, que é a função chamada de deliberativa. Essa função deliberativa acontece cotidianamente nas câmaras e nas assembleias. É quando a Câmara aprova resoluções, quando ela aprova decretos legislativos, quando ela altera o regimento interno, quando ela dispõe sobre os serviços administrativos da Câmara. Por que que isso é uma chamada função meramente deliberativa? Porque, por intermédio desses atos, né, a Câmara trata de assuntos de sua competência privativa, ou seja, não depende da sanção do prefeito. É o caso do regimento interno. Então, se a Câmara Municipal quiser criar uma nova comissão permanente, qual que é o instrumento que ela vai utilizar? É um projeto de resolução. Ela não vai aprovar uma lei que vai depender de sanção do prefeito. Se ela quiser tratar de um assunto relacionado com a sua economia interna, com a organização das suas atividades internas, ela vai utilizar o quê? Atos normativos internos, que não dependem de sanção de prefeito. Nisso também, o assessoramento dado aos vereadores é importante para orientar os parlamentares de qual o instrumento e a medida a ser tomada. Isso é caso de lei ou isso é caso de resolução? Isso é caso de lei ou isso é matéria para decreto legislativo? No regimento interno da Câmara e na lei orgânica, tem todas essas medidas, só que nós não temos o costume de ler nem a lei orgânica e muito menos o regimento interno. E isso, senhor presidente, é fundamental, né? O assessor parlamentar, para prestar uma assessoria de nível aos vereadores, para bom exercício de suas funções, precisa conhecer a lei orgânica do município, que é a constituição do município, ela tem um valor de constituição, e o regimento interno da Câmara, que também é uma lei. Se a Câmara aprova uma lei desrespeitando alguma norma do regimento interno, e se tiver questionamento perante a justiça, essa norma pode ser declarada o quê? Pode ser anulada pelo Poder Judiciário. É viável? Isso pode ocorrer? É. Pode. É comum acontecer? Não. Mas pode acontecer. E, finalmente, tem uma atribuição do Poder Legislativo que vocês não vão encontrar nos livros de direito, nem direito constitucional, nem de direito administrativo, e que está surgindo agora, principalmente, por meio de um trabalho que nós estamos fazendo lá na Assembleia, da Escola do Legislativo, que é a chamada função educativa do Poder Legislativo. Né? Essa função educativa, ela resultou da Constituição Federal de 88. Porque a Constituição de 88, ela proporcionou uma abertura política do Poder Legislativo e propiciou meios de interação com a sociedade civil, o que não acontecia antes. E logo depois nós tivemos aí, com o pontapé inicial da Assembleia de Minas, que foi a primeira Assembleia do Brasil a criar uma Escola do Legislativo, que depois foi reproduzida. Hoje todas as Assembleias Legislativas Estaduais têm as suas escolas. Todas foram até a Assembleia de Minas copiar o modelo da nossa Assembleia. Então, ela funcionou como um paradigma, funcionou como uma referência nacional. Depois, o Senado Federal criou a sua escola, que é o ILB, Instituto Legislativo Brasileiro. A Câmara dos Deputados criou a sua escola, e nós já temos em muitos municípios do Brasil especialmente de Minas Gerais, criando a sua escola do Legislativo. Como é o caso aqui hoje, senhor presidente, da Câmara Municipal de Itabirito, né, que está sendo o quê? Um marco histórico. E nesse contexto da função educativa do Parlamento, de divulgar informações para a sociedade, é claro que a escola do Legislativo tem um papel fundamental, porque ela promove cursos, ela sugere ciclo de estudos, ciclo de palestras, capacitação dos seus servidores e da sociedade civil para gerar o quê? Informação e preparar o cidadão para o exercício da cidadania, que é o que nós mais precisamos nesse país. Nós ainda não adquirimos o grau de maturidade de uma França, de uma Alemanha, de uma Inglaterra, de um Estados Unidos em matéria de participação e interesse pela política. Quando se fala em político ou em política nesse Brasil, já existe um desinteresse geral da sociedade. Por quê? Porque político e política no Brasil é associada à corrupção, é associada a desvio de verba, é associada a desrespeito à Constituição. É preciso mudar isso. Nem todo político é corrupto. Nem todo político coloca o seu interesse pessoal acima do interesse público, né? Agora, nem todos são assim, né? Então, o papel da escola do Legislativo, além de todas essas funções que eu falei da Câmara, vem dar mais ênfase a essa função educativa, produzindo informação, produzindo conhecimento e sendo, senhor presidente, mais um espaço de reflexão democrática, né? Quais os caminhos para nós aprimorarmos a legislação? Quais os caminhos que nós temos para que a Câmara Municipal fiscalize melhor o Executivo? O que nós podemos fazer para tornar as leis mais próximas do cidadão? Quanto mais o cidadão participa das decisões do poder público, mais legítima se torna essa decisão. Em última análise, quanto mais o cidadão participa do processo legislativo, mais a norma produzida é legítima. E veja bem, legitimidade não se confunde com legalidade. Legalidade é fazer alguma coisa de acordo com a lei, respeitando a frieza da lei. A legitimidade é mais do que a legalidade, porque envolve razoabilidade, envolve motivação, envolve participação, envolve ouvir o cidadão e, acima de tudo, conhecimento da realidade. Então, quando uma lei é feita, além de todos esses parâmetros a serem observados, lei orgânica, constituição, regimento interno, você tem que ver, essa lei que a Câmara pretende aprovar, ela está em sintonia com a realidade do município? Essa lei tem chance de ser cumprida pela sociedade? Essa lei, o executivo que vai aplicar a lei, tem todo um instrumento necessário, existem órgãos e servidores para garantir a aplicação dessa lei? Né? Isso tudo faz parte, presidente e senhores vereadores, do processo de elaboração legislativa. Então, meus senhores, o meu recado é que hoje está se criando nesta casa um dos órgãos mais importantes, que é a Escola do Legislativo, como órgão de capacitação, como órgão de interação entre o poder legislativo e a sociedade civil. E, para terminar a minha exposição e não cansar os senhores, nos meus 34 anos de serviço público na Assembleia de Minas, eu tomei posse em 81, já completei 34 anos. De todos os órgãos que foram criados na Assembleia, eu falo com os senhores com toda a convicção. Um dos mais importantes, e o que mais se desenvolveu, o que mais evoluiu, e o que mais capacitou servidores e ampliou a sua influência, foi a Escola do Legislativo. Portanto, espero que esse exemplo da Assembleia de Minas, que agora está se reproduzindo aqui, possa dar bons frutos, e que essa Escola do Legislativo seja uma referência para todos os membros desta casa, para a sociedade e também para o Poder Executivo, que pode aprender muito com essa escola que hoje se cria. Muito obrigado pela atenção dos senhores e até a próxima. Muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e passar às mãos do nosso ilustre presidente os livros a que eu me referi, 25 anos da Constituição de Minas Gerais, que foi publicado o ano passado. Eu tive a honra de ser um dos autores e o coordenador. Manual de informações úteis às câmaras municipais. Estamos doando para a biblioteca da escola, porque o presidente de cada câmara em Minas já recebeu um exemplar desse. E, finalmente, a coleção Passo a Passo, que são 11 fascículos, tratando de assuntos todos relacionados com a atuação do Poder Legislativo, desde o que é a Constituição até o processo legislativo, funções do Poder Legislativo e orçamento público, que é uma coisa que quase ninguém sabe nesse país. Então, é com muita honra que eu passo às mãos do nosso presidente esses livros que foram encaminhados diretamente para a biblioteca da escola, hein, presidente? Não é para a Câmara, não. É para a biblioteca. E, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade.
Bom, eu quero também, professor Calhau, registrar aqui o recebimento dos livros, agradecê-lo pela brilhante palestra, acrescentou muito nessa noite de hoje. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui em Itabirito, nós itabiritenses temos que retribuir também. Nós queremos retribuir também com uma placa homenageando esse marco histórico. Então, vou convidá-lo também para receber essa placa em reconhecimento, o apoio, a brilhante palestra, registrando esse momento tão especial para nós, aqui da Câmara Municipal de Itabirito. Convidar aqui os colegas vereadores Davi, Rodrigo, doutor Antônio, para ajudar a entregar aqui a placa, deixa eu ver se eu vou enxergar aqui, o professor Antônio José Calhau, de Resende. Cumprimentamos e agradecemos Vossa Senhoria pela brilhante palestra na inauguração da Escola do Legislativo de Itabirito, sendo o tema o papel da Escola do Legislativo, 30 de setembro de 2015. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo à nossa terra. Ah, tem umas recordações aqui também para passarmos ao professor Calhau, né, doutor Antônio? Porque não podemos deixar algumas recordações aqui de Itabirito. E aqui é uma produção cultural de Itabirito feita pela Lei de Incentivo Municipal. Então, nós passamos aqui trabalho cultural de vários artistas aqui de nossa cidade. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Perfeitamente, Adés.
Permita retomar aqui. Nós vamos fazer, então, um sorteio de três exemplares da Constituição Federal, sendo da seguinte maneira: 2 exemplares para a turma de Direito e 1 exemplar para a turma da Unipar, que são estudantes de administração, é isso? Unopar. São diversos cursos da Unopar. Então, para a Unopar, que especificamente não está tão focada no direito constitucional, será 1 exemplar. E para Unipac, 2 exemplares. Perfeito? Vamos pedir, então, alguém da mesa, presidente, o senhor primeiro, falando um número e uma letra, aleatoriamente de 1 a 20.
É assim? Uma 20, letra B, vou falar a minha idade, 20.
Nossa, aí, quem é que é o número 20, então? Simone.
Aí eu já...
A Simone está?
Está ali, ó. Simone está ali.
Tá, então... por favor, venha cá, Simone.
Vou deixar o primeiro Rodrigo aqui, depois o Davi. Vou compartilhar esse momento aqui de sorteio.
A13.
A13. É. Gleice. Vem cá, Gleice, fazendo um favor. Então, agora o exemplar para Unopar, Universidade do Norte Paraná. De 1 a 30, letra A ou B? Quem fala agora? É o Davi.
Letra B, número 15.
15. Leandro. Leandro Viana. O Leandro não está. Vamos para outro, então.
B7.
Olha, a Delma. A Delma é nossa colega de trabalho. Né? Senhor presidente. Senhor presidente, muito obrigado pela honraria que me competia fazer na sessão solene. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Edésio. É, só antes de encerrar a reunião, gente, eu quero só registrar alguns agradecimentos aqui também ao Unopar, que esteve presente, a todos os universitários, muito obrigado pela presença, além da Unipac, que já foi falado. E permita aqui, professor Calhau, também as diretoras das escolas municipais, agradeço a todos, o público presente em geral, e fazer um registro do agradecimento também ao professor Florian, lá da presidente da ABEL, né, da Associação Brasileira de Escolas Legislativas. Foi também um grande incentivador, né, Adalberto? E ele que nos mandou essas exemplares da Constituição atualizadíssimo, não é isso? E então a gente também traz essa lembrança, que foi um grande incentivador, nos passou uma mensagem muito emocionante hoje. Então fica aqui esse registro. É só para... Bom, nós estamos aqui em casa, vai ter um pequeno coffee break, vamos nem chamar de coquetel, vai ter? Então estão todos convidados aqui, né, para coffee break, não dá, é um coquetel mesmo, né? Para um momento de confraternização nossa aqui. E não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus eu declaro encerrada essa reunião solene. Agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Thank you.